A continuación, les presentamos un episodio de Playlist Inmigrantes, seguido de una entrevista a sus realizadores.
¿Por qué hay personas que cambian de país? ¿Qué las empuja a dejar todo lo conocido por un horizonte desconocido? ¿Cómo viven ese desarraigo? ¿Qué anhelos les impulsan? ¿Por qué se atreven a entrar en una cultura foránea donde todo parece nuevo y extraño? Y en ese viaje, ¿qué música los acompaña?
No te olvides del pueblo si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas nuevas.
Playlist Inmigrantes, un podcast producido por los estudiantes de la FIC.
No eches en la maleta, no. Son más largos los caminos para el que va cargado de más.
Através dos instrumentos nos comunicamos, viste? E aí, com essa ferramenta, sempre estou com algum instrumento. Du gurugu du gudum ba.
¿Cuál es el sonido de un átomo? Tadeu no lo descubrió en su Brasil natal, donde nació y creció al ritmo del samba. Tampoco en Argentina, donde conoció el oficio de artista callejero, ni en Colombia, en donde su cuerpo se enamoró de la danza, producto de mixturas criollas, indígenas y africanas. La música te lleva por todos lados, nos cuenta y se vuelve a emocionar. Su historia está marcada por la emoción. Sus ojos enormes apuntan fijamente hacia adelante y parecieran proyectar todo lo que va narrando. ¿Cuál es el sonido de un átomo? Esta pregunta es parte de la experimentación musical en la que se encuentra trabajando en la actualidad en Uruguay, país donde reside desde 2017. Ahora, quiero volver a recorrer Brasil, pero como turista. Tadeu Victorino. Tiene 42 años y vive en una casa en el Brazo Oriental, típico barrio montevideano. Recorrió gran parte de América del Sur con su fiel pandeiro. Montevideo lo atrajo desde que llegó y a las pocas horas se encontraba inmerso en el borocoteo de una comparsa. Aquí, nos cuenta, descubrió que tenía una misión. En esta nueva entrega de Playlist Inmigrante, te invitamos a descubrir cómo la música y el arte lo llevaron a encontrar su misión en nuestro país.
Cuando hablamos de su vida en Brasil, la música fue parte de Tadeu desde antes de que tomara conciencia. Le inculcaron la samba desde el vientre de su madre, siempre tuvo instrumentos a su alcance y un vínculo estrecho con artistas.
Me acuerdo que desde que nací, yo tenía un ensayo arriba de mi casa, entonces yo siempre tuve contacto con la batucada. Entonces, creo que desde chiquito, mi padre ya me llevaba ahí, los ensayos de escuela de samba. A pessoa me pergunta, Tadeu, quanto tempo tocar o pandeiro? Eu falo, não sei, porque pandeiro era um ruguete, viu? Ruguete de ninho. Eu recordo que tinha um pandeiro mais antigo que era meu e um pandeiro mais grande que era de meu padre. Isso desde que sempre tive contato com a percussão. Eu nasci numa casa que havia muita música. Meu padre era DJ, foi onde conheceu minha madre também, num baile que meu pai estava aí fazendo parte da equipe. E meu pai aí DJ, então sim, minha casa sempre tomou muita música, influência música, black music aí, bastante influência americana aí também. Sempre também ouvi samba em minha casa. Também me entras aí, tem os programitas de infantil, viu? Que nós outros miravam muito e tinha a influência aí de Mara, Xuxa, Bozo. Eu quando era chiquito, meu pai sempre se posicionava praticamente dentro da bateria da escola de samba. Dentro, pero quedaba ahí como un componente de la batería. Entonces yo tengo recuerdo mucho de la batucada, de la cuica, del zurdo. Eso es una cosa que creo que la batucada me representa bastante.
Aunque llegó hace 4 años a Uruguay, nuestro país no fue el primer destino en su travesía.
Empecé a viajar en 2009. E fui, vivi na Argentina, vivi no Venezuela, Peru, enfim. E quedei 1 ano em Colômbia. Então, quando eu volvi para Brasil, eu, no primeiro dia que cheguei em minha casa, um amigo falou, Tadeu, vem para Paraty. Na segunda semana, já fui para Paraty. Então, eu quedei pouco em São Paulo. Paraty é Rio de Janeiro aí, é um lugar turístico. vive muito aí estrangeiro e também vive muita gente de São Paulo e de Rio de Janeiro. Por esses 3 anos vivendo de tocando, viste que aí como há muito turismo, tocava aí nos outros tinha movida na cidade. Como sabíamos que sempre havia turismo, tava sendo as festas da cidade aí. Tocávamos tanto, tocava em bares que era contratado e também hacíamos eventos independentes. Tocamos, por exemplo, em um evento dentro de um barco, foi demais. Fiquei como 3 anos aí, mas eu já tinha essa gana de sair. E algo hoje eu senti, não, tem que ir para outro lugar, tem que ir para outro lugar. Foi quando uma amiga me invitou, a Mariana, falou, tá, eu vim para o Uruguai, que tem minha casita no Uruguai. Então, foi quando eu saí de Brasil de novo. E acá estou, há 4 anos. E cheguei acá e vi que era o lugar que tinha que estar e estou agora acá. Quando começamos a viajar, não paramos. Então, isso de tá abrindo a cabeça, creio que é uma grande oportunidade, tá conhecendo na outra cultura, então cada vez me deparava com outros costumes. Então, isso cada vez mais prendia a chama cada vez que dava mais. Todavia sigue, viste? Com esse anseio, com essa gana de conhecer outros países, outras culturas, sigo isso aí pulsando em mim. Meu coração, que eu creio que é uma grande oportunidade de crescimento.
¿Qué te puede motivar a emigrar de tu país? ¿Qué pensás que buscan los extranjeros en Uruguay? Tadeu, al llegar aquí, fue recibido de inmediato por el calor de una comparsa. Entre su religión y el sonar de los tambores, se dio cuenta que tenía una misión. Un motivo más que suficiente para quedarse y establecerlo como su nuevo hogar.
Cuando llegué en Uruguay me adapté bien, así, tuve que providenciar abrigo. Evite que llegamos ahí todo ahí modelito verano. En Brasil acostumbrado, ¿no? Ya estaba 3 años en Brasil ahí, entonces creo que no tenía mucho abrigo. Entonces lo que fue para mí fue eso, viste, esa... E justo eu estava quando eu cheguei com 2 amigos de norte de Brasil. Então isso que foi que mais chamou a atenção de nós outros foi esse câmbio de clima. Existiu frio de verdade. Cheguei justo aí nesse ambiente de la murga. Isso foi temprano, viste que quando é apresentação de murga, empieza como a 9 da manhã para apresentar a 9 da noite. Então se eu cheguei nesse dia, vi tudo isso. E la noite fui aí na prova de missões e me encantou. A murga, me encanta a murga. E nesse primeiro dia também, mientras a murga se preparava, eu agarrei meu pandeiro e saí a conhecer o Uruguai. Aí pensei, já vou começar a ser um mango, né? Porque pensei, a possibilidade de trabalho acá no Uruguai, aí. Eu já havia me inteirado que se podia trabalhar em los ônibus. E mientras tocava no ônibus, mirei uns chiquelines com tambores na caixa. E falaram, não, vamos aí que eu vou te levar na comparsa. E justo o primeiro dia, fui para 1080. Assim que é uma comparsa aí, retradicional acá, 40, 1080. Então, mira, meu primeiro dia foi de murga e candombe. Então, me encantou saber de toda essa cultura uruguaia, que já sabia um pouco, porque tinha amigo de Uruguai, mas eu presenciei esse primeiro dia foi num domingo. Então você me encantou desde a primeira chegada, me encantou o Uruguai. E eu vi que os uruguaios me encantam o Brasil, viste? Então você, pá, me recebe muito bem acá. Então você viste que eu aproveito um pouco isso, viste? Quando eu chego para fazer a apresentação, eu sei se já a gente, quando me vê, já me dão conta que eu não sou uruguaio. Mas eu tento também pôr um pouco de português aí. Da gente, ah, de Brasil! Tá, me encanta Brasil! Então, assim, pá, tá bueno também entender, chegar cá e ver que todo le gusta de Brasil. E aí, eu também chego com meu coração aí super aí aberto. Então, eu creio que é uma conexão, assim, muito linda. Estou aprendendo muito com os uruguaios. Como pode ser assim, tão tranquilo? São Paulo, nós outros não esperamos nenhum semáforo. Isso, semáforo não existe em São Paulo. A gente Não tem isso de rojo, verde. E chegar cá no Uruguai, lá a gente para no semáforo. E ainda mais com esse câmbio de clima. Eu vejo que quanto isso também faz com que nós outros, vivenciando esse câmbio de temperatura, e de repente no inverno não sai tanto, porque faz muito frio. Então queda um pouco aí, mais tranque. Na maneira de... do que realmente era a felicidade, viu? De estar na caixa e sentar e compartilhar, não sei, aí o mate. Porque viu que para compartilhar mate, tem que... Às vezes você vai num lado que a gente não, me botei XS, acá. Só você de compartilhar o mate, você já vê que é lindo, porque não importa, às vezes, quem é que tá compartilhando o mate, quem tá pondo na boca. Viu que São Paulo, Brasil, Uruguai também. Pero em Brasil a discriminação é muito grande e muito visível. A vida de um brasileiro negro, creio que muitos passaram na mesma coisa, que é desde a escola a polícia te parava. Nós outros com 13 anos. Chiqueline, vou vendo da escola, a polícia parava. Então, era um disparate. Eu sempre fui meio aí rebelde, né? Então, eu não aceitava isso e peleava muito com a polícia. Eu sinto que isso não passa, cara. Creio, pode ser que passa num bairro mais periférico, pero acá é mais tranque, não tem tanta violência. Então, se isso é uma coisa linda, essa qualidade que você pode caminhar. Hoje eu venho de São Paulo, nada mais caminha. Depois de lá 10, 11, nada caminha na caixa. Acá no Uruguai se pode caminhar na caixa. Creio que todos dizem que aumentou o número de violência, tudo. Pero se todavia é possível. Até mesmo, você não vê Uruguai, você não vê gente pelear na caixa. Não vê, a gente não sei mais tranque, viu? Em Brasil todos querem pelear, em São Paulo não sei que onda. Pero acá não se vê isso. Não se vê. Eu vejo aqui que é... A causa uruguaia tem esse lado bem pacifista aí, pá, me encanta. E pacífico, vá. Eu nasci numa família de praticante budista. Minha madre é praticante budista, assim como 43 anos. E sempre me encantou a filosofia budista, então eu creio que eu sempre li algo. Sempre falava de missão, que todos temos na missão. Então, quando cheguei acá no Uruguai, o budismo de Nichiren também é praticado aqui no Uruguai. Eu sigo aqui praticando. Hiro é japonês. E ele me perguntou, Tadeu, onde é? Tu tá no Brasil? Tu tá no Uruguai? Onde é tu missão? Me perguntou isso. Eu, pá! Foi como forte. E eu, pá! E ele me disse, eu sou japonês, pero minha missão acá no Uruguai. E que dica essa pergunta, e fui pra casa com essa pergunta, assim. E aí eu tive a certeza, eu falei, não, é verdade. Minha missão é acá no Uruguai. Temos que expandir, que mais pessoas possam conhecer, porque é uma filosofia que todos nós outros seres humanos somos um grande valor. E podemos fazer toda a diferença, e todos nós outros temos isso inerente. Então, estou aqui no Uruguai para que mais pessoas possam ter contato com essa filosofia.
A música e a religião estão fortemente conectadas em Tadeu. Su misión, el vínculo con los demás y con su yo interior, se apoyan de igual manera en esta conexión entre el arte y la espiritualidad. ¿Cómo se puede llevar adelante esto en el Uruguay? ¿Cómo nos perciben los uruguayos?
Los primeros uruguayos que conocí fue en 2008. Yo vivía en Bahía, Pelourinho, en un hostel, y conheci 4 músicos e para mim já me encantou, os 4 me encantou. E depois fui saber que esses 4 eram até que conhecidos acá, depois de 10 anos que eu volvi e sempre tive contato com esses 4. Esses 4 aí, amigos, de hoje aí hicimos contato em Face, e sempre tive contato com esses 4 uruguaios, que depois fui saber que eles eram do quarteto Rica Coça. E foi quando eu tive contato com os Ticos em 2008, e quando os Ticos foram em 2011 para São Paulo, eu estava essa fete aí, na casa de minha madre, eu fui a ver um recital de Los Ticos, e me encantou. Fui aí ver o quarteto Rica Coça, que nós outros tínhamos contato. Então cheguei aí... Fui aí, salimos depois do recital, salimos aí, e o Chico aí se recopado, e um deles eu já tinha, essa daqui é minha planta. Aí chegou lá a plantita, falei, pá, achar em Colômbia nós outros plantamos. Tinha uma xerva aí. Então, foi quando eu conheci esses 4 uruguayo. Entonces ya vi que Uruguay, falei, pá, Uruguay, estão copados. Daí quando eu fui viver em Paraty, eu conheci Mariana recopada, uruguaya. Conheci tipo nos outros vecinos, eu praticando trompeta de um lado e essa parte praticando saxo do outro. Esse foi o nosso primeiro contato, cada um em la vereda tocando. E conheci Mariana, me encantou Mariana. Mariana Punchete foi a que me invitou a conhecer o Uruguai. E meu padre conheceu Mariana e me parablava, pá, essa daí, viste? Meu pai quedou encantado com Mariana. E aí, tem essa boa impressão de Uruguai através dos uruguaios. Já tinham essa boa impressão. Falava, pá, os uruguaios são boa onda. E aí foi quando eu fui para Buenos Aires. Em Buenos Aires, conheci um montão de uruguaios que fui na San Telmo e havia o candombe. E havia um montão de uruguaio aí, eu, pau, tipo, não, sou de Uruguai. Eu vi que também havia um montão de uruguaio negro aí, que havia bastante negro aí. E eu, pá, um montão de negro aí de Uruguai. Eu falei, pá, Uruguai tem uma comunidade afro. Então, seja, foi onde eu conheci os primeiros uruguaios. E depois foi chegando no Uruguai, já tendo uma boa referência. E quando cheguei no Uruguai, me encantou os uruguaios. Porque somos vecinos, viu? E havia aí muitos uruguaios já que falam portunhol. Muita gente já tem acá esse, na fronteira, viste? Então é muito parecido, muita coisa com o Brasil acá, viu? É estar em contato com muita gente do Uruguai e falar, não, nós outros somos grises, nós outros somos aburridos. Isso eu creio que já está cambiando, já cambiou, na verdade, isso é passado. Cada vez mais a gente está mirando, tendo uma outra mirada, tá? E também show através dessa prática budista, é uma das coisas que eu estou acá para ensinar essa filosofia, que a filosofia do budismo não existe essa lamentação, não existe isso. Temos que agradecer todos os dias e agradecer os obstáculos e agradecer a vida. Temos que estar grato que estamos vivos, não empeçar um dia lamentando. Eu creio que isso também, eu creio que é uma crença equivocada nos outros, tendo uma visão que o dia está feio, que o dia está gris, que está aburrido. Eu creio que não. Eu creio que temos que cambiar a visão da vida e ser mais positivo e agradecer, porque é o câmbio. É o câmbio. Acá temos todos esse câmbio de temperatura. Então, se um dia vai estar, o cielo vai estar gris, vai ser frio, pero aqui são estações marcadas. Às vezes, nós outros vamos passarmos em Brasília, pero chega em Brasília, a gente de norte de Brasil, fala, ai, acá hace muito calor. É a tendência do ser humano sempre querer mirar la grama, né? El paso del vecino está melhor. Pero não, creio que temos que fazer a diferença onde estamos. E acá Uruguai é um lindo país, tanto que muita gente que não é de acá do Uruguai, que é encantado. E às vezes isso passa com todos nós outros. Nós outros necessitamos sair do nosso país, às vezes, para valorar a coisa que temos, tá? Então, se isso de realmente falar que é gris, eu não estou de acordo. Estou de acordo que pode mirar o céu, pode estar gris. Isso eu concordo. Mas ter o gris como lamentação, e ter o gris como escuridão, e assim, interior, eu creio que não podemos levar isso para o nosso interior. Podemos sim, tá gris de color, mas nós outros não estamos assim como para barro, estamos infelizes, não. Porque o cielo está gris. Temos que, creio, que analisar o gris como na outra, também color linda. Vamos ver como o artista cachorreiro em Montevideo tá demais, pá. Tá tão demais. Aqui no Uruguai temos uma tarjeta de artista. Eu te cuento, cheguei acá no Uruguai trabalhando, sabia que podia trabalhar nos ônibus, já fiquei contento, porque não são em todos os lugares que se pode. Mas depois que sacamos a tarjeta, me parece que eu já fiquei até mais contento, me fiquei como pá! Agora chego no ônibus e passo a tarjeta, como pá! Sou também aí, somos trabalhadores também. Para mim encantou isso, porque às vezes tem, todavia seguimos com isso, né? Tu trabalha de quê? Ah, pero, e de que mais? Pá, e de que mais? Para, de repente, muita gente não dá conta que o artista também é um trabalho, aí, viste? E trabalhando de artista cachorreiro é um como outro demais, viste? E tá demais, porque tem tudo envolvido, tem que ter muita psicologia, é um montão de coisa para trabalhar na caixa, com tudo, né? Eu, como viajero, eu sempre tinha que rebuscar para ser a apresentação. A me deu de estar num lugar e mirava assim, 10 pessoas na caixa. Eu parava e começava a ser a apresentação, que eu creio que para ser a apresentação tem que ser onde há pessoas, viste? E aí, quando chega no Uruguai, já vê que há já um caminho aí de artista cachorreiro que já estão trabalhando há muito. Então, eu já cheguei aqui no Uruguai, já sabia que havia uma possibilidade de trabalhar, que eram os ônibus. Então, para isso, me encantou estar no Uruguai. Porque, generalmente, eu tinha que estar aí mirando onde havia gente, viste? Eu tocava em todo lugar, estava por nele. Numa parada de ônibus, eu via que havia 10 pessoas. Era o momento da apresentação, porque havia 10 pessoas. Então, minha visão foi sempre isso. Onde há pessoa, há possibilidade de apresentação. E daí, chegar no Uruguai e saber que há possibilidade de tocar nos ônibus, pá, foi demais. Isso, para mim, foi demais. Então, eu, particularmente, profissionalmente, estou bem contento. Estou trabalhando bem, tanto nos ônibus como em outros projetos. Todos os jueves estou tocando Choro Clandestino, esse projeto que hago parte. Estou estudando audiovisual. Pela cá, minha casa também alguns títeres. Ai, títeres, que também estudei títeres. Me encanta o títeres também. Estou podendo estar com meus amigos. Saio para o candombe. Estou vivendo solo, por primeira vez vivendo solo. Tenho uma casa que posso receber amigos. Achei, chegou um amigo de Venezuela. Vai passar um dia cá. Eu estou muito contento, porque estou logrando aí, creio que a família também está contente, porque profissionalmente aí estou logrando, estou trabalhando. E como aprendemos no budismo, o budismo é a própria vida. Então, se estamos praticando o budismo corretamente, temos que ser vitoriosos em todos os âmbitos. A música não é nos outros, de repente, esconder atrás de um instrumento. Eu creio que não é o instrumento, ele é aí é algo mais, mas o que realmente é o que nós outros somos, né? O que o nosso coração está sentindo e daí transmitimos através do instrumento. Mas não podemos esconder atrás de um instrumento, não. Acredito que tem todo esse lado aí espiritual aí, que temos que estar cada vez mais potencializando aí nosso estado de vida.
Tadeu es un ser auténtico, que busca poder ser el mismo, rodeado de su música, su espiritualidad y la motivación de seguir haciéndolo, sin importar el sitio donde se encuentre. Nuestro país es ese lugar que encontró para cumplir su misión y revelar su esencia como persona. ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos para permitir que esto suceda? ¿Estamos preparados para recibir diferentes culturas?
Playlist Inmigrante.
Producción, guión y montaje de este episodio: Vianer Velázquez, Lucía Fernández, Gonzalo González, Ana Clara de Oliveira, Romina Carbone, Rosario Valiente, Victoria Díaz, Josué Charbonnier, Renata Beglio, Agustín Conde y Sofía Méndez. Idea y coordinación general: Mauricio Nihil Olivera. Dirección periodística: Analía Pasarini y Marcelo Ayala. Dirección narrativa transmedia: Camila Rojas. Dirección de diseño y animación: Rodrigo González Vázquez. Dirección de sonido: Leandro Fernández Minetti. Agradecemos especialmente a Pilar Uriarte, Ana Rivera, Enrique Fernández, Gabriel Galli, Ismael Viñoli y a todo el equipo de Agadu. Playlist Inmigrantes. Podcast producido por estudiantes del curso Narrativas Transmedia, FIC UDELAR, Uruguay, marzo 2022.
Estás escuchando Playlist Inmigrantes.